Glória a Deus. Nós vamos ler, fazer a leitura do livro de Lucas, capítulo 14, de 25 a 35, para que possamos discorrer no assunto neste dia. Ora, ia com ele grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não leva a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre si, com 10 mil, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Não presta para a terra, nem para o molduro. Lança-no fora, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Queridos, eu quero trazer para vocês 7 princípios, 7 fatores importantes que nós precisamos aprender se você realmente quer ser um discípulo de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada. O primeiro princípio que eu quero trazer para você é que ninguém é obrigado a segui-lo. Não é por imposição, mas por decisão. Você vai perceber claramente que no versículo 26, Jesus não está obrigando ninguém a segui-lo. Ele declara: se alguém quiser vir após mim. Ele deixa claro que o cristianismo não deve ser forçado, uma vez que isso vai implicar em muitos sacrifícios. Então, o que deve existir dentro do coração de um verdadeiro discípulo é esse entendimento de que ele precisa ter voluntariedade e consciência daquilo que está sendo feito. Então, ninguém, primeiro ponto, ninguém é obrigado a segui-lo. Não é por imposição, mas é por decisão. E aí eu vou para segundo princípio. Eu preciso estar ciente de que eu serei confrontado. Jesus, ele é maravilhoso quando ele nos direciona e nos mostra que, se você decide segui-lo, você deve estar preparado. E a Bíblia usa uma palavra: aborrecer. Aborrecer quem? Aborrecer a família, a parentela, aborrecer que pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Então, esse primeiro ponto trata das pessoas que estão diretamente ligadas a nós, mostrando o quê? Que essas pessoas que têm relevância, essas pessoas que têm um valor muito grande para nós, por vezes, essas pessoas irão não entender, não compreender e vão até tentar se levantar. E nós sabemos que essas pessoas exercem influências positivas ou negativas em nossa vida. Aborrecer não significa que você vai criar algum problema com o seu familiar, mas aborrecer significa deixar de dar preferência a eles e preferir a Jesus. O que o Senhor está querendo dizer para a gente é isso: eu preciso estar ciente de que em algum momento eu serei confrontado. As pessoas têm tentado ministrar um evangelho e dizer que tudo é flor, tudo é mar de rosas. E na verdade isso não é verdade, querido. O próprio Senhor Jesus já deixou bem claro para nós que às vezes você receber alguma indireta, você receber alguma, vamos dizer assim, alguma flechada, um fogo amigo de algo, de alguém, tudo bem, você consegue até entender. Mas quando vem de dentro de casa, o estrago, ele é muito maior. E Jesus está falando sobre isso. Eu preciso, antes de amar o meu pai, de amar a minha mãe, mulher, filho, tudo, eu preciso amá-lo acima de tudo. Então esse é o segundo princípio. O terceiro é que talvez esse seja um dos mais difíceis e que hoje as pessoas não estão querendo muito fazer, é que você vai ter que renunciar o seu próprio eu, renunciar o seu querer. Porque nesse versículo 26, quando ele fala que não renuncia a si mesmo, esse ponto trata de nós mesmos, trata de abrir mão das minhas preferências, das minhas opiniões, das minhas certezas, das minhas diretrizes, eu vou dizer até mais, até mesmo dos meus próprios sonhos, aborrecer a mim mesmo. Como discípulo, eu devo estar ciente e também disposto a deixar a minha vida e vontade de lado para que a vida e vontade de Deus possa se manifestar na minha vida. Caso não haja essa disposição, o discipulado não deve nem começar, porque você não vai alcançar o padrão que Deus estabeleceu. E Jesus, ele está dizendo que uma pessoa que não aprende a renunciar o seu próprio eu, o seu próprio querer, ela não está qualificada para ser discípula. Ela não pode ser, essa pessoa não pode ser um discípulo de Jesus. Então, guarde isso, a renúncia do eu, o abrir mão, e essa é a máxima do Evangelho, ok? Temos o quarto ponto, que talvez também, dentro de uma, dentro de um mundo onde nós vivemos muito independente, nós somos chamados, para o quarto ponto, a sermos independentes. E isso é tão profundo, queridos, porque a independência na vida de alguém vai gerar morte. Enquanto Adão esteve dependendo de Deus, enquanto ele esteve ali se sujeitando a Deus, estava tudo bem. Mas no dia em que ele desejou ser independente de Deus, o que aconteceu? O pecado entrou, a separação entrou. Então, independência no reino, necessariamente vai gerar morte. Então, o que o Senhor Jesus está trazendo para nós, o quarto ponto, é que eu preciso aprender a ser dependente. Ele revela isso no versículo 27, quando ele diz que o discípulo precisa pegar a sua cruz e seguir os passos dele. Não é pegar a cruz e fazer o trajeto que você deseja, que você entende que é o melhor, talvez o mais fácil. Não. É necessário você tomar a cruz e seguir os passos de Jesus. Isso significa o quê? Ir onde ele quer que vamos. Ir onde ele está indo. Isso é muito importante, pois eu não sou nem independente para levar a minha cruz. Até para levar a cruz, eu preciso da direção de Jesus. Se isso não acontecer, mais uma vez, palavra do próprio Mestre, eu não poderei ser qualificado como discípulo. E eu quero que entendamos isso. É necessário, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós apresentamos, quando nós apresentamos a Ele o nosso coração, com a mente, com a alma, com o espírito, nós estamos entregando para Ele. E o que está acontecendo, pastor? O que acontece é que a partir daquele momento, nós precisamos ter consciência que nós não conduzimos mais, que nós não mandamos mais, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Há muitas pessoas que querem servir ao Senhor Jesus, mas não querem abrir mão da sua vontade, não querem abrir mão do seu querer e lutam veementemente contra aquilo que Cristo estabeleceu. E o próprio Senhor Jesus, ele declarou: se a tua postura for essa, você não pode ser discípulo de Jesus. O quinto princípio que eu quero trazer para você é que ser um cristão não é um vento, não é um mover, não é um movimento. Necessariamente tem que ser um projeto para a vida toda. Por isso que você precisa planejar e tomar uma decisão consciente, de verdade, daquilo que você realmente está fazendo. É interessante que ele faz uma analogia, ele traz um princípio muito interessante do planejamento. E você se sentar primeiro para poder fazer os cálculos na construção de uma torre, de você calcular se os seus soldados, eles são tão hábeis ao ponto de guerrear com um dobro do número deles, e se não for, ele precisa e mandar embaixadores de paz. Jesus está falando de desejo. Podemos desejar algumas coisas, mas precisamos calcular os riscos e planejarmos bem. Você que está disposto a segui-lo, precisa calcular muito bem a construção Porque é uma construção para a vida inteira. Não é uma construção e um desejo qualquer. Estamos falando de uma edificação que deve ser eterna. Um projeto para a vida inteira. Tanto é que no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, a palavra de Deus diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se esse não for o projeto, os homens vão escarnecer. E de fato, não é isso que acontece com quem começa a seguir Jesus e depois para, que não conclui. É um problema muito grande, as pessoas que não concluem as coisas em todas as áreas das suas vidas. Estamos cercados por muitas pessoas que vivem essa realidade. E também tem muitas pessoas que estão olhando o nosso procedimento, qual é a nossa atitude e o que eles esperam de nós como cristãos. Então, o projeto de entregar a vida a Cristo não pode ser um projeto, querido, de um ano, dois anos, mas é um projeto para toda a eternidade. Quando Cristo Jesus veio, e você deve conhecer, e se você não conhece, você vai entender que a Bíblia Sagrada diz no livro de João, no capítulo 3, no verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí ele diz: mas tenha a vida eterna. Vida eterna não está falando de algo que seja temporal, mas é algo que será para sempre. Então isso é definido aqui. Não espere, muitas pessoas pensam assim: não, eu vou morrer primeiro, eu vou passar por alguns processos. Querido, a definição, ela acontece aqui. É hoje que você que está me ouvindo, é hoje que você que está aí agora prestando atenção nessa mensagem, é hoje que você precisa entregar a sua vida a Cristo. É hoje que você precisa compreender que há um projeto, há algo lindo da parte de Deus, que foi planejado, que foi arquitetado. O homem pecou, o homem errou, mas o Senhor providenciou uma salvação linda, maravilhosa, através de Jesus Cristo. Então é esse Jesus que nós estamos ministrando, é esse Jesus que eu estou falando para você, mas você precisa tomar uma decisão consciente. Você não pode tomar uma decisão pautada na emoção ou em qualquer outro sentimento, porque a emoção, ela passa, essas coisas passam. Você tem que ter consciência. Por isso que Jesus falou sobre a questão de planejamento. E o sexto ponto que você precisa realmente entender é que uma vez que você já passou, uma vez que você entendeu que você não é obrigado a segui-lo, não é por imposição, mas por decisão. Uma vez que você entendeu que você está ciente de que você vai ser confrontado, uma vez que você também entendeu que a renúncia faz parte da sua vida, uma vez que você entendeu que a partir de agora você vai ser dependente do Senhor, você vai precisar aprender a depender dele, uma outra vez que você entendeu que é um projeto para a vida toda, não é algo que é para apenas um tempo, aí você vai entrar no sexto princípio. O que, que é? É entender que você tem um chamado. Aleluia! Isso é maravilhoso, porque ele faz a analogia do sol, ele completa o discurso falando, ele fala sobre renúncia, 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 renúncia. Ele está dizendo que cristianismo, na verdade, é uma religião de renúncia. Não basta renunciar algumas coisas, mas tem que ser tudo. Então eu preciso estar disposto a renunciar aquilo que for preciso, renunciar mesmo, abrir mão, porque se isso não acontecer, eu não poderei ser qualificado como discípulo de Jesus. E aí entra entender que eu tenho chamado. Quando ele fala sobre o sal, ele fala que se o sal não salgar, ele não serve para nada, ele não tem serventia, ele não tem funcionalidade, ele não está dentro do seu propósito. E ele, Jesus diz que nós somos o sal da terra. Uma vez que eu já entendi isso, já passei por esse processo, aleluia, o que, que acontece agora? Agora eu vou salgar, agora eu vou mostrar para o mundo, eu vou apresentar para o mundo esse Jesus lindo e maravilhoso que me recebeu, que me me acolheu, que realmente está fazendo uma obra linda, uma obra maravilhosa, um processo poderoso na minha vida. Eu vou agora ser uma testemunha, o verdadeiro discípulo de Jesus. Depois que ele passa por esses processos, ele agora vai testemunhar, ele vai agora proclamar o Evangelho, ele vai agora anunciar as verdades de Cristo. Por que que eu estou falando sobre isso, querido? Porque existem muitas pessoas que pensam que são discípulos, muitas pessoas que acham que realmente estão servindo a Cristo, mas aqui, hoje, eu tenho passado para você, à luz da Bíblia Sagrada, o que é de fato, de verdade, ser um discípulo. Eu quero deixar o último princípio para você, para que você possa entender, e isso será muito importante, é que, pastor, eu tenho dificuldades, eu estou tendo muita dificuldade em caminhar, eu até quero, eu até desejo, mas como é que eu faço isso? Bem, primeiro eu já expliquei para você, primeira coisa, o livro de Romanos, no capítulo 10, ele vem dizendo que se com a boca eu confesso e com o coração eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Quando eu entrego a minha vida, quando eu confesso Jesus, eu começo um processo na minha vida. Só que nesse processo eu vou aprendendo esses princípios. E eu quero dizer para você como Jesus venceu. Eu vou terminar, já estou terminando a minha mensagem, mas eu queria deixar para você. Há um texto muito lindo em Filipenses, no capítulo 2, onde o texto vem dizendo que Cristo se esvaziou de si mesmo. Então ele foi bem sucedido, porque ele esvaziou-se, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu esplendor, ele assumiu uma forma de servo, ele foi humilde, extremamente humilde. O Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas, agora ele assume a forma de um homem, e vivendo como um homem, ele foi humilhado, e sendo humilhado, ele foi levado até a morte, morte de cruz. E aí sabe que acontece, querido? Deus o exaltou soberanamente, deu para ele um nome que está acima de todo nome. Deixa eu te falar, há uma recompensa, há algo que Deus vai dar aos seus escolhidos, aqueles que se mantêm fiéis, aqueles que estão se mantendo fiéis à sã doutrina, à palavra de Cristo, às verdades do Evangelho, mas sobretudo o princípio é se esvaziar. Nós precisamos nos esvaziarmos nós mesmos, sabe, querido, abrir mão, permitir que cada vez mais Cristo venha nos encher e nós, cada vez mais venhamos nos esvaziar. Eu desejo em Deus que o Espírito Santo possa te abençoar, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, o seu trabalho, todas as áreas da sua vida. Eu desejo que o Santo Espírito de Deus te visite agora. Eu desejo que o Santo Espírito de Deus te console agora, que ele gere em teu coração um desejo muito grande, porque deixa eu te falar, querido, aquele que há de vir, virá e não tardará. O mundo está sinalizando, as pessoas estão dormindo, mas aqueles que são do Senhor estarão acordados, olhando para o céu, porque breve, muito breve, aquele que prometeu que voltaria, ele voltará. Eu quero orar por você, eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida, para que o Espírito Santo te abençoe nesse dia. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esses queridos que estão ligados agora na Rádio Melodia, no culto Cristo em Casa, pessoas, Senhor, que precisam de receber a tua palavra, precisam ser ministrados. Sabe, Deus, há tantas causas agora que estão sendo apresentadas por ti, e a minha oração, entra com a tua providência, trabalha nos corações, sobretudo, Senhor, leva os teus filhos, leva as tuas filhas a terem uma experiência profunda com Jesus, ainda que todas as coisas faltem, ainda que tudo acabe, eles não venham permitir que nada e nem ninguém venha afastá-los desse amor e do amor de Jesus. Abençoe a todos, Senhor, e que Cristo possa nascer no coração de tantas outras pessoas e daquele que ele já está, ele possa tomar conta, assumir o controle para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém.
Recomeçar é provar.